liberado, né?
Glória a Deus!
Amém! Antes, queria perguntar, tem alguém nos visitando hoje aqui pela primeira vez? Ou alguém que há muito tempo não está conosco? Tem uma irmã ali do lado da Dilma. Ah, desculpa. Então sou hoje que eu percebi. Perdão. Irmãos, na verdade é uma lição, né? O nome, cujo título é Os Atributos Divinos. O que são os atributos divinos? São características ou qualidades que são atribuídas a Deus para descrever o seu caráter e a sua natureza perfeita. Irmãos, esse é um assunto que não é novidade, tá? Só para os irmãos terem uma ideia, essa questão dos atributos divinos, eles vêm sendo tratados desde a época da patrística. Aqueles, os pais da igreja, né, que viveram logo depois da época dos apóstolos, ali eles já começaram a desenvolver esse tema. Então, o que eu vou falar aqui hoje, na verdade, não é nada que eu estou, né, criando agora, enfim, mas é algo que vem acompanhando a história da igreja há séculos, tá bom? Os atributos divinos, irmãos, por mais que a gente fale sobre eles, nós nunca vamos conseguir compreender de uma forma assim definitiva, exata, sobre eles. Sempre, sempre vamos precisar aprender mais e ouvir mais. Amém? Bom, então, Marinho, no domingo passado, já falou alguma coisa, né, assim, que tem a ver com os atributos divinos, não é? Mas hoje será uma palavra assim, um pouco mais sistematizada. Não vamos falar de muitos aspectos, não é? Eu, desde já, não sei se eu vou conseguir falar sobre todos, porque a hora que eu fui passar os versículos para o José, eu vi que tinha versículo demais, né? Então, vamos ver, né? O que nós conseguimos, né? Mas vamos lá. Os atributos divinos, meus irmãos, eles são classificados, divididos em dois tipos de atributos, tá bom? Os incomunicáveis e os comunicáveis. Então, essa é a primeira definição que é interessante nós guardarmos. Os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilha com o homem. É só dele. É só dele. Ele não transmite esses atributos para o homem. Esses são os incomunicáveis. E os comunicáveis são aqueles que Deus compartilha com o homem, mesmo que de uma forma limitada. Amém? Então vamos falar primeiro dos incomunicáveis. Lucas, a onipotência, vamos falar primeiro sobre a onipotência. Lucas 1:37 diz assim: porque para Deus nada é impossível.
Amém.
Irmãos, Deus é onipotente. O que significa isso? Que Ele pode todas as coisas.
Amém.
Deus tem um poder absoluto e ilimitado, e Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é o Criador do universo. Ele não precisou de ajuda de ninguém para criar o universo. E Ele pode também destruir o universo se Ele quiser, porque Ele é onipotente, porque Ele pode todas as coisas. Vamos para o segundo, onisciência. Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente maus e bons. Então, onisciência de Deus, o segundo atributo incomunicável. Deus, irmãos, Ele tem um conhecimento absoluto e completo de todas as coisas. As passadas, presente e o que virá no futuro. Deus sabe tudo.
Amém.
Ele sabe o que cada um de nós está pensando aqui. Mas não só isso, ele sabe que cada um de nós vai pensar daqui 10 minutos, daqui uma hora, no ano que vem, ele conhece de antemão todos os nossos pensamentos. Por quê? Porque ele é onisciente. E só ele é onisciente. Eu não posso dizer o que, que a irmã Lúcia está pensando, nem que o Irineu está pensando. Eu não posso dizer, mas Deus pode. Deus sabe. Por quê? Porque ele é onisciente. Outra coisa, irmãos. Deus é onipresente. Essa é a onipresença, que é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Jeremias 23, 24 diz: pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra, afirma Yahvé, o Jeová. Então, Deus está presente em todos os lugares, em qualquer momento, simultaneamente. Ele não é limitado pelo tempo nem pelo espaço, né? Eu estou aqui hoje, agora. Eu não estou lá em Piratininga. Se eu quiser estar em Piratininga, eu tenho que me deslocar daqui até lá. E vou gastar um tempo, uns 15, 20 minutos. 20 minutos. Né? Então, já passou um lapso de tempo. Então, eu não sou onipresente. Eu sou limitado pelo tempo e pelo espaço. Deus não. Ele é onipotente. Amém. Outro atributo incomunicável de Deus, a eternidade. Isaías 57:15 diz assim: porque assim afirma o alto e sublime, que vive eternamente e cujo nome é santo. Habito no lugar mais elevado e santo, mas também com o contrito e humilde de espírito, a fim de vivificar o espírito dos humildes e revigorar o coração dos contritos. O importante é que a ênfase está que Deus é eterno. Irmãos, o que significa isto? Nós várias vezes estamos falando aqui sobre eternidade, né? Eternidade. O Marinho, domingo passado, criou um exemplo interessante. Mas o mais interessante é que, para falar da eternidade, nós usamos a limitação do tempo. Porque a eternidade, irmãos, é a ausência do tempo, né? Nós não conseguimos captar isso aí. Mesmo na Bíblia tem expressões tipo eternidade passada, ou desde de eternidade a eternidade, lá não tem eternidade passada, mas de eternidade a eternidade, porque nós precisamos, né, usar a nossa mente limitada para tentar, de uma forma muito limitada, entender sobre a eternidade. Não é? Deus transcende o tempo. Ele não, o tempo, irmãos, entendam, o tempo, ele começou a existir no instante zero. Não sabemos quando foi, não é? Quando o universo foi criado por Deus, né? Porque na Bíblia fala assim, Deus criou os céus e a terra, mas ali não descreve o processo. Mas os cientistas tentam explicar. Então tem a teoria do Big Bang, né? Que num dado momento houve uma explosão, né? E ali criou-se, surgiu o tempo e o espaço. Então, nós já estamos fora da eternidade desde o início. Entenderam? Desde o início. O tempo, ele tem o início. A eternidade é a ausência de tempo. E Deus é o único que existe por si só. Sempre existiu. Sempre vai existir. Nós não. Nós nascemos num determinado momento. Né? Ganhamos a vida eterna, sim, mas não é essa eternidade que eu estou falando. Então, ele transcende o tempo. Deus não é aquele velhinho, né, de infinitos e infinitos anos. Não, ele não tem idade. Deus não tem idade. Amém? Amém? Amém. Não se comemora o aniversário de Deus em momento algum, porque ele não tem idade. Eu tenho idade, vocês têm idade. Né? Nós vamos contando nossos anos. Mas Deus não, porque ele é eterno. Amém? Outro atributo incomunicável de Deus, a imutabilidade. Deus não muda. Tiago 1,17. Toda dádiva excelente e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Olha que beleza. Pai das luzes. O que nós ouvimos ontem aqui? Deus é luz, né? E como Ele é luz, Ele não muda. Deus não muda. Deus não tem momentos onde Ele fica mudando o seu pensamento. Ah, agora eu quero assim, não, agora eu quero assim. Não, Ele é imutável. O que Ele sempre quis, Ele sempre vai querer. Nós somos mutáveis. Nós procuramos nos ajustar a ideias, pensamentos, não é? Mesmo em relação a Deus, nós precisamos mudar, na verdade. Precisamos sair de um estágio mais, em um estágio inicial, e crescermos. Mas Deus não muda. Esse é um atributo de Deus, a imutabilidade. Então, nós falamos diversos aspectos aqui, né? Falamos da onipotência de Deus, falamos da onisciência de Deus, da onipresença, da eternidade e, finalmente, da imutabilidade. Todos esses atributos pertencem só a Deus e só a Ele somente. Então, irmãos, qual deve ser a nossa reação diante dessa constatação? De todos esses atributos de Deus, né? Nós mal conseguimos explicar. A nossa reação deve ser de adoração. Adoração. Nos curvarmos diante do Senhor. Né? Vamos ver se eu consigo levantar depois. Né? E adorar o Senhor. O que significa isso, irmãos? Rendimento. Rendição. Nós nos rendemos ao Senhor. Na adoração. Você não precisa ficar falando nada. Até pode. Mas, inicialmente, você tem que ficar extasiado, né, diante do Senhor, e diante de tudo que Ele é para nós. Nós devemos ter uma reação, irmãos, semelhante ao salmista, Davi. Vamos, no Salmo 139, versículos de 1 a 17. Projeta, por favor, irmãos. Vamos ficar em pé e vamos ler esse salmo, mas com reverência mesmo, né? Espírito de adoração, que ele resume tudo que nós falamos aqui, não é? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Observas com a descanso. E está
todos os meus caminhos.
Amém.
A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda.
Tu me cercas por trás
dos lados, e pões a tua mão sobre mim.
Amém.
Tal conhecimento é
maravilhoso. Amém. Não posso atingir. Amém.
Thank you.
Amém. Aleluia. Amém. Pode se sentar. Desculpe, não acompanhei a leitura porque teve um pequeno conflito de versão, né? Mas que maravilhoso, né, irmãos? Então, irmãos, a respeito dessa primeira parte, né? Não se esqueçam, né, de adorar o Senhor e na sua adoração a Deus lembrar, né, de tudo isso que nós falamos aqui agora, né? Senhor, Tu és o Deus onipotente, Tu és o Deus onisciente, né? Tu és o Deus eterno e imutável. Adora o Senhor dessa forma, né? Leia um salmo, recite um salmo e você vai sentir, né, cada vez mais forte a presença desse Deus maravilhoso na tua vida. Antes de pedir qualquer coisa, antes de... Adore o Senhor, né? Adoração ao Senhor é algo assim extraordinário, né? É extraordinário. Infelizmente, muitos confundem adorar com cantar apenas, né? Não. Adoração é realmente nós nos rendermos ao Senhor, né? E reconhecermos que nós somos insignificantes e que Ele é tudo, todas as coisas. Mas agora, irmãos, vamos falar dos atributos comunicáveis de Deus. Aqueles atributos que Deus compartilha com o homem, né, que Ele nos incentiva a usar, mesmo de uma forma limitada. Nós somos limitados, né? Mas nós precisamos aprender a usar esses atributos também. O primeiro deles é o amor. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. É a essência de Deus, a natureza de Deus é amor. Não, é? Não significa dizer que Deus apenas ama, mas Ele é o amor. E nos ama, irmãos, a partir da eternidade. O que significa isso? Que Ele sempre nos amou. De uma forma incondicional. Deus nunca esperou. Eu estou escutando um ruidinho, tá tudo bem com a... Deus nos ama de uma forma incondicional. Ele não espera que nós façamos alguma coisa para depois Ele nos amar. O nosso amor humano aqui, ele é condicional, né? Ele é condicional. Ele se acaba, né? Tem até aquela música, Infinito Enquanto Dure, né? Do Vinícius de Moraes. Mas o amor de Deus, irmãos, Ele se revelou a nós antes de sermos formados no ventre das nossas mães. Outro atributo comunicável. Graça. 1 Pedro 4:10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, vamos lá. O que é graça? A própria pessoa de Cristo é graça. Mas graça é um favor imerecido. É receber algo que nós não temos direito. Nós não temos direito, mas mesmo assim nós recebemos. Deus, né, através do seu Filho, da sua graça, Ele nos alcançou. Nós não merecíamos receber essa graça, a graça de Deus, mas Ele nos presenteou com ela. E essa graça nós precisamos manifestar para as pessoas, né? Dar a elas aquilo que elas não merecem. Não é ficar julgando, ah, se você for assim, 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 eu vou te dar tal coisa. Não. Dar aquilo que elas não merecem. Isso é graça. Misericórdia. Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, muitas pessoas confundem misericórdia com graça. Não é a mesma coisa. Já falei que graça é um favor imerecido. É você receber aquilo que você não merece. A misericórdia é você não receber aquilo que você merece. O que é que nós merecíamos? Nós merecíamos a morte. A morte. Né? Mas nós não vamos receber essa morte, porque Cristo já sofreu, já pagou a nossa dívida, já morreu em nosso lugar. Desta forma, o Senhor exerceu misericórdia para conosco. Né? Então, a misericórdia pressupõe pecado perdoado. E nós precisamos aprender a perdoar os nossos semelhantes, o nosso irmão, quem está próximo de nós. Exercer misericórdia para com eles. Justiça. Jeremias 23, 6. Em seus dias, Judá será salvo, e Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado o Senhor. O Senhor é a nossa justiça. Então, irmãos, o Senhor não apenas é justo, Ele é a própria justiça. Ele é o amor. Por isso Ele nos ama incondicionalmente. E Ele é justo para conosco porque Ele é a própria justiça e Ele não muda. Né? Vimos que Deus é imutável, a sua justiça também não muda. Não muda. A justiça do homem muda. Não é? Então, a justiça do homem, para ser exercida, ela se baseia em leis. As leis mudam. Frequentemente, acontecem mudanças nas leis. Nós vimos isso recentemente na história do Brasil. Não é? Então, existia uma lei que a pessoa, após a condenação em segunda instância, podia ser presa. Então, muita gente foi presa por causa disso. Aí mudaram essa lei. Não. Tem que esperar a terceira instância para prender a pessoa. Aí muita gente foi colocada, foi libertada. Bandidos. Bandidos mesmo, pesados, foram libertados. Por quê? Porque a justiça do homem muda. Se a lei mudou, a justiça muda também. Deus não muda a sua justiça. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, o salário do pecado é a morte. E continua sendo. Só que alguém já morreu por nós para pagar essa nossa dívida. Essa é a diferença. Então, Deus é a nossa justiça. Né? Mais um versículo aqui. Ó. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, aqui nós falamos, nesse versículo fala de justiça e misericórdia. A justiça de Deus, ela está associada à misericórdia. Não está associada a um conjunto de leis, mas misericórdia. A nossa justiça, da mesma forma. Se nós formos misericordiosos com nossos irmãos, nós vamos ser justos com eles também. Bondade. Salmo 34, 8. Provai e vede como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele busca refúgio. E Efésios 4, 32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Então, a bondade também é um atributo divino, mas comunicável a nós. Né? O Senhor é bom. E o Senhor usou de sua bondade para conosco. Nós também precisamos ser pessoas boas. Precisamos ser bondosos com os nossos irmãos, com o nosso semelhante. Precisamos exercitar a bondade. Não a maldade, mas a bondade. Precisamos ser percebidos como pessoas bondosas. Amém? A bondade de Deus, irmãos, ela não é seletiva. Ela não é seletiva. Ela alcançou a todos, indistintamente. Da mesma forma, nós não podemos usar de uma bondade seletiva. Não podemos, não é? Com aquelas pessoas que gostam de nós, que estão próximas de nós, tal, nós devemos ser bondosos. Com aquelas pessoas que não gostam de nós, e tem algum problema conosco, nós também precisamos ser bondosos. Não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Porque isso vem de Deus. Essa é uma característica de Deus que Ele pede que nós também usemos e sejamos assim. Mais um atributo comunicável. Santidade. 1 Pedro 1,16. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, esse é um versículo na Epístola de Pedro que sempre me impressionou. Na verdade, ele vem lá no Velho Testamento também, mas Pedro citou. Sede santos, porque eu sou santo. Sereis santos, porque eu sou santo. Deus é infinitamente, imutavelmente santo. Deus é a pureza absoluta. Isso é santidade. A pureza absoluta. Deus sempre foi e sempre será santo. Ele não muda. E nós estamos em um processo de santificação. Deus não é maculado pelo pecado, nunca foi, nós sim. Nós pecamos, e pecamos, e pecamos, mas Deus vem e remove de nós. Não é? E diz lá uma das epístolas de João, 1 João, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Então, esse é um processo de santificação. Diariamente, precisamos estar debaixo desse processo de santificação. E santo Ele já é. Nós nunca seremos santos como Ele é. Mas precisamos, cada vez mais, sermos santificados e a viver de uma forma separada, pura e consagrada ao Senhor. Amém. Outro atributo, paciência ou longanimidade. O João, na reunião de sexta-feira, falou de longanimidade, eu lembro, né? O que é longanimidade? É muito semelhante à paciência, não é? Tiago 5,8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, nós podemos definir a paciência de Deus como o poder de controle que Ele exerce sobre si mesmo, fazendo com que Ele suporte os ímpios e se abstenha de puni-los por um certo tempo. Claro que a punição dos ímpios virá, mas o Senhor é paciente, Ele é longânimo. Longanimidade é ter um longo ânimo. Uma vez eu li num livrinho, né, na época que eu era da BU, era um livrinho relacionado com a BU, e a pessoa falou que longanimidade é você sair de primeira no carro quando a vontade é sair cantando pneu. Entenderam? Tem aquela vontade de meter o pé no acelerador e sair, né? Fritando os pneus, mas você vai devagarzinho, saindo. Isso é paciência, é longanimidade. Então, é um desafio para nós. Eu acho que pega a todos nós aqui. Alguns podem ser mais pacientes, outros não. Outros são muito impacientes. Eu sou uma pessoa impaciente, reconheço. Às vezes, a alma vai falar algo para mim, já está na metade da frase e eu já quero, né? Sou eu que sou assim? Só Pedro. Ah, se eu e o Pedro, tá bom. O Pedrão, né?
Simão Pedro.
Simão Pedro. Sim, eu entendi. Eu entendi que é o Simão Pedro, que é bem, né? Eu sou mais ou menos igual, eu sou impaciente, mas o senhor precisa trabalhar em mim, né? Então, senhor, eu estou ouvindo a pessoa, eu já quero ir. Não, espere, né? Ou fraquezas, limitações das pessoas, eu tenho dificuldade em aceitar. Eu tenho, mas o senhor precisa trabalhar em mim, né? Para aceitar, né? Entender, esperar mudanças, se é que são necessárias. Às vezes quem tem que mudar sou eu, não a pessoa, né? O senhor precisa me dar paciência, né? Não pode ser igual aquele... tinha um colega, né? O Paulo, quem foi da Unesp, vai lembrar, o Edwin. Ele tinha na sala dele um quadrinho do Garfield. Lembra o Garfield, aquele gato gordo e cínico, né? De personagem de tirinha? Ele falou assim: Senhor, dá-me paciência. Mas tem que ser já! Não, precisamos esperar pacientemente do Senhor, né? Outro aspecto: sabedoria. Colossenses 2:3. Pode ler. Amém. Outro versículo é Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca. Porque Deus, o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então aqui nós temos as duas palavras: sabedoria e conhecimento ou entendimento. Não é a mesma coisa. Sabedoria é diferente de conhecimento. O conhecimento você adquire, você estuda, né? Mas a sabedoria não. Sabedoria é, em grego, sofia, né? O conhecimento inerente de Deus. Conhecimento inerente de Deus, né? Isso é sabedoria. Às vezes você vê uma pessoa muito simples, não é? Pouco estudo, e ela fala algo para você, e você fica assim: nossa, não é que é isso mesmo? Por que eu não pensei nisso antes? Você não pensou nisso antes porque você não é tão sábio como ela. Você pode ter mais conhecimento, mas não é tão sábio assim. Então, a sabedoria, irmãos, é um atributo de Deus, né? Mas é um atributo que Deus comunica ao homem, né? Deus concede sabedoria àqueles que o buscam. Então, para ganhar a sabedoria de Deus, você tem que buscar, né? Se você buscar, ele vai te dar sabedoria. Amém. E, finalmente, fidelidade. Mateus 25:31. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, o que é ser fiel? Não é torcer para o Corinthians. Viu, Milton? Nós dois aqui, mais alguém? Um monte de corintiano. Aqui o Bigura, se for, né? Se for, Flávio. Ó, ele sabe todos os corintianos, né? Olha lá, o Maércio. É? Fidelidade, irmãos, é também outra palavrinha que as pessoas confundem. Tem até hinos que a gente quer dizer: ah, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Não. O Senhor é fiel a Ele mesmo, à sua palavra e a tudo que Ele é. Isso que é ser fiel. Fiel, né, aquele que vai te dar coisa, porque Ele prometeu. Esse é o conceito que as pessoas têm sobre fidelidade. Não é isso. Fidelidade é aquele que não muda, que não mente. Não muda, não mente. Lembra aquelas balanças antigas, Pirizola, que tinha dois pratos, né? Um de cada lado e um ponteirinho. Aquela é o fiel da balança, né? Então, o vendedor da, do açougue, do armazém, colocava o produto que você queria comprar de um lado e ia colocando pesos do outro lado até o fiel parar bem no meio. Então ele estava dizendo que o peso que você colocou aqui é exatamente o que está aqui, e eu não estou mentindo. Fiel é aquele que não muda, que não mente, né? Deus é sempre fiel às suas promessas, né? Por isso que as pessoas confundem, né, fidelidade com cumprir promessas. Não, fidelidade é o seguinte, que ele não vai mudar. Amém? E ele também nos chama a sermos fiéis e confiáveis em todos os nossos compromissos. Não é só o casamento, né? Ah, o fulano é um marido fiel. Fulano é uma esposa fiel. Vai muito além disso aí, né? Nós precisamos ser fiéis em tudo o que fazemos, falamos, prometemos, não podemos mudar e não podemos mentir. Amém?
Amém.
Graças ao Senhor.
Amém.
Era isso que o Senhor colocou no meu coração para falar para vocês hoje, sobre os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Né? No que diz respeito aos incomunicáveis, vamos adorar o Senhor.
Amém.
O tempo todo, porque nós sabemos que só Ele tem aqueles atributos. Vamos reconhecer e vamos adorar o Senhor. Né? Quanto aos comunicáveis, vamos procurar, né, saber. Eu sei que tem outras definições, não é? Os irmãos podem citar outras situações, outros atributos que eu não coloquei aqui, não é? Mas precisamos estar claros. Aquilo que Deus é, aquilo que Ele transmite a nós, nós devemos agarrar, desenvolver, sermos transformados, não é? Até chegarmos à perfeita varonilidade, à estatura do varão perfeito.
Amém?
Amém?
Amém.
Jesus é o Senhor.
Amém.
Amém. Agora, podemos compartilhar, né, em grupinhos, cerca de 10 minutos, logo após cantarmos um hino.
Amém.
Aí virão os avisos e o encerramento da reunião.